CBN Entrevista, com Gelson Negrão.
Na contramão do protagonizado pelo governo federal, 2024 foi um ano cheio de boas notícias para as finanças do Paraná. Nota máxima atribuída pelo Tesouro Nacional e a melhor nota de crédito individual entre os estados brasileiros sinalizam para o mercado que as contas estão em dia, o controle de gastos é rigoroso e os investimentos públicos em áreas como infraestrutura, saúde, educação e agricultura garantem um invejável ambiente de negócios. A saúde financeira do estado do Paraná é o assunto de hoje aqui no CBN Entrevista, que conversa com o secretário de Estado da Fazenda, o economista Norberto Ortigara, no cargo desde maio do ano passado. Secretário, bom dia, bem-vindo ao CBN Entrevista. Prazer recebê-lo aqui mais uma vez, hein?
Muito bom dia, Gelson. Bom dia aos ouvintes da CBN Londrina, Curitiba, essa grande rede. Um ótimo sábado, que o sábado seja agradável a todos.
Secretário, como tem sido a experiência do homem responsável pela chave do cofre do estado do Paraná?
Para mim, uma experiência muito gratificante. Você sabe, Gelson, que eu trabalhei durante 46 anos duros na agricultura, né? Dos quais 13 e pouco como secretário. Uma função relevante, tendo em vista que se tratava do, e se trata ainda do principal negócio do estado do Paraná, né? E gera oportunidade, gera emprego, gera renda, gera movimento, dá dinâmica à nossa economia. Mas eu fui, assim, instado pelo nosso governador Ratinho Júnior para assumir uma outra função importante, que é trabalhar com as finanças, com a política econômica, digamos assim, do Paraná, e dentro dela a gestão de receita, despesa, né, executar aquilo que é relevante, cobrar tributos e fazer os serviços funcionar. Então, para mim, tem sido uma experiência bastante exitosa, do meu ponto de vista, muito agradável, porque eu já integrava minimamente o Comitê de Gestão Fiscal do Estado, estava por dentro do que estava passando. Você sabe, eu sou um pouquinho estudioso da economia e a gente acompanha os grandes movimentos no mundo, no Brasil e no Paraná, mais de perto. Então, não sou o gato do truco, mas eu me considero, assim, de alguma forma, capaz de ajudar o governo a levar a bom termo as finanças do Paraná, com equilíbrio, com bom senso, com pé no chão, entendendo os dramas do setor produtivo, né, que paga uma carga tributária elevada no Brasil e no Paraná, em qualquer lugar do nosso país, mas entendendo os dramas da economia, mas fazendo uma gestão, assim, firme, forte, centrada das finanças do Paraná.
Secretário, como estão as contas do estado do Paraná?
Felizmente, muito bem. Nós talvez sejamos hoje um dos estados mais equilibrados do Brasil, Gelson. Tanto é que nós conquistamos ao final de 2024, pela primeira vez na história do Paraná, o que se chama de CAPAG A, conceito A, rating A, nota A, dada pelo Tesouro Nacional. Bacana. Significa dizer que nós temos capacidade de poupança, que nós temos liquidez, que nós temos hoje dívida negativa, tá? O Paraná, se quisesse pagar toda a sua dívida de longo prazo, tomada com a própria União Federal ou tomada com BIRD, o BID, bancos, outros bancos internacionais, ainda sobraria caixa. Então, finanças equilibradas, a gente tem um propósito aqui, exatamente, de manter essas contas em dia, pagar regularmente as nossas contas, não atrasar com ninguém e ainda destacar uma parte muito relevante, cada vez maior e crescente da nossa capacidade para fazer investimento. Então, recebemos também do Tesouro Nacional um selo a mais, porque nós temos, assim, uma excelência em demonstrações contábeis, ou seja, transparência. Sim. A gente não esconde as coisas, a gente mostra e por isso o Tesouro Nacional nos deu nota a mais. Contas equilibradas, nenhum órgão do Estado tem dinheiro de menos, todo tem dinheiro de forma crescente. A gente, obviamente, como qualquer empresa, como qualquer ente, a gente procura levar, assim, no ferro e fogo, na unha curta, na rédea curta, a questão aí do gasto de custeio, que é exatamente para não cair numa esparrela, não cair num buraco de novo, como o Paraná caiu lá em 2014, por exemplo. Então, todo cuidado, mas felizmente um bom momento. Por quê? Porque o Paraná cresce acima do Brasil, nossas receitas se comportam de forma adequada, nós temos assim um ambiente político salutar, uma boa relação com os setores, rusgas aqui e acolá são sempre normais em qualquer relacionamento humano, mas nós temos tido um ambiente assim, econômico bastante importante, interessante, um crescimento, um dinamismo, capacidade de atrair empresas, como nunca as empresas não viriam para cá se a gente não tivesse essa solidez fiscal, uhum. essa boa imagem, esse ambiente mais tranquilo. Então, em resumo, contas em dia, Gelson.
Secretário, a propósito da nota e do selo do Tesouro, um pouco antes, ainda no ano passado, a agência de classificação de riscos Fitch Ratings elevou o perfil de crédito individual do Paraná para o maior nível entre os estados brasileiros. Traduz para a gente o que isso significa. É ponto positivo para o Paraná na hora de atrair investimentos?
Quando você vai, nos velhos tempos ou nos tempos presentes, num banco qualquer procurar um gerente para obter um empréstimo, ele dá uma olhada assim, ele faz cara de paisagem, ele faz... né? Então, assim, para nós, nenhum banco, nenhum organismo faz mais isso, porque nós demonstramos solidez. Quando as empresas de classificação de risco, Price, Whitehouse, Fitch, Moody's e outras... elas atribuem uma nota A+, AAA, sei lá o quê, cada uma tem o seu método, ela está dizendo assim, olha, esses caras administram bem, eles estão com capacidade de pagamento, eles têm poupança, eles assim não vão atrasar pagamento, eles não sofrem, e isso tudo permite que a gente, quando quiser fazer operação de crédito, buscar empréstimo para fazer obra, né? A gente até pode dispensar certos aspectos lá de garantia da União, furar o teto da garantia da União, negociar de papo firme com o financiador, olha, eu estou bem, baixa o juro para mim aí, você não vai ter risco comigo. São coisas assim que um cidadão comum faria num banco, o Estado, como um ente subnacional, bem organizado, obtém essas vantagens. Então, quando essas empresas dizem, olha, Paraná é AAA, é A+, sei lá, AA, tal, aí ele está dizendo assim, vocês estão bem, vocês estão equilibrados, vocês têm capacidade de pagar, vocês têm estoque de dinheiro, vocês não vão, vocês estão com, enfim, solidez fiscal, vocês estão bem na fita e, portanto, isso permite atrair empresas que olham com mais carinho destinos assim como o Paraná, e permite concretamente que um estado como o nosso vá perante bancos nacionais, Tesouro Nacional, vá perante o BID, o PIRD, agência francesa, os fundos soberanos do mundo, etc, etc, buscar dinheiro a um custo menor se nós eventualmente quisermos fazer mais obras com recursos, porque nós temos capacidade de tomar dinheiro.
Secretário, quando o senhor chegou, estava no caixa do governo o resultado da venda das ações da Copel. E depois veio a privatização da Compagás. Como é que o senhor tem investido o dinheiro do contribuinte paranaense oriundo dessas vendas?
Esses dois eram bons ativos, ou seja, era uma coisa boa que o Paraná tinha. A transformação da Copel numa corporation, né, que é uma, que o Estado mantém lá um poder sobre ela ainda... foi no sentido, assim, particularmente de defender as três grandes usinas, Foz do Areia, Segredo e outra, tá?
Correto.
Senão a gente ia, tava acabando o prazo lá de concessão para o Paraná, e aí ia para leilão. Então a transformação permitiu que a gente, por mais 30 anos, fique dono, gerando energia, aliás, energia limpa do Paraná. O Paraná tem a melhor geração de energia renovável do Brasil, um altíssimo isso, mais de 95% é energia que vem por meios renováveis, água, biogás, sol, etc, etc. Esse dinheiro, como era um ativo bom, Gelson, ele não pode virar picolé, papel higiênico, cafezinho, é salário, tá? Então, a gente deu um destino sagrado. Só vai ser gasto, está sendo gasto, em obras que durem. Obras que durem.
Correto.
E, portanto, a gente está aplicando, por exemplo, lá... General Carneiro até Pato Branco, que está sendo feito em concreto. A gente tá usando um pouco aí para ligar a Goiurê, a Quarto Centenário também em concreto. A gente está fazendo uma obra aqui, uma das poucas cidades, que é Doutor Ulisses, que não tem asfalto, fazendo um trecho com esse dinheiro. Nós estamos fazendo, vamos fazer também Matinhos, agora está autorizado, Matinhos, a Praia de Leste, aí uma obra de 274 milhões com esse dinheiro. Estamos fazendo ali a duplicação, que vocês conhecem bem também, de Guarapuava em direção a Campo Mourão, né? Sim. Guarapuava até Palmeirinha, Palmeirinha a Turvo, Turvo até Pitanga, também uma obra de potencialização, de duplicação, etc., com o dinheiro da Copel. O único dinheiro diferente que nós destinamos foi um pouco para fazer a compra de equipamentos pesados, né, para a polícia, tá? Uhum. Nós demos lá um pouco de dinheiro para comprar equipamentos que duram, tipo assim, aqueles caveirão, né, coisa que dura bastante, sim, blindados, tá, blindados. A gente também destinou um pouquinho só para o museu lá de Foz do Iguaçu, atração de um movimento cultural importante.
Ah, o Pompidou, é verdade.
Fora da Europa, a primeira na América do Sul. É assim, então, o grosso desse dinheiro, venda da Copel, venda da Compagás, etc., é destinado para obras que duram. Eu tenho uma lista enorme de obras, uhum, que estão fora do regime de concessão de rodovias, que nós estamos aí já com 4 lotes leiloados, uhum, faltam 2 agora para esse ano. Mas a tua pergunta é o seguinte: está gastando com o que, senhor Ortigara? Estamos gastando, uhum, em coisas que durem, aplicando em investimentos que possam melhorar a capacidade competitiva, melhoria do sistema viário particularmente, e um pouco de reforço aí para a nossa capacidade de combater o crime organizado através da competente polícia, das competentes polícias do Paraná.
Secretário, a gente tem visto ao longo dos últimos 4 + 2, 6 anos, um conjunto muito robusto de obras de infraestrutura. É difícil até apontar qual é a mais importante. Tenho cá comigo que uma obra transformadora para o Paraná é a Ponte de Guaratuba, orçada em quase 400 milhões de reais.
Essa obra já tinha sido obtido um empréstimo,
tá.
Então nós estamos, aliás, está num ritmo muito interessante, viu? Está com quase 40% da ponte já executada. Nós queremos entregá-la em abril de 26, tá? Uhum. Tem que estar pronta essa ponte aí, para a gente começar a passar com os carros ali e melhorar a vida das pessoas aí na questão turística, não só isso, mas particularmente do turismo. Essa obra tinha, nós obtivemos um contrato de financiamento, né, que está sendo aplicado tanto ali quanto também na revitalização, na engorda da Praia de Matinho, na orla como um todo, sim, que está ficando bonita ali. Aliás, esse ano demonstrou que o investimento está valendo a pena, porque o que deu de gente nas praias do litoral aqui, também, claro, sustentado por um conjunto relevante de shows, de eventos e tal, é que está ficando belezura. O povo que ia muito para Santa Catarina está ficando um pouco mais aqui no Paraná, fruto desse investimento estratégico. A ponte está em obras, está indo bem, está num ótimo ritmo, né? Tomara que ela seja entregue no prazo certo. De fato, assim, a ponte é uma, mas vamos olhar aqui, a gente vai fazer um novo contorno, por exemplo, de Curitiba, ligando Fazenda Rio Grande e Araucária, por exemplo, sabe? Uhum. A gente está mexendo ali naquela coisa ruim de Ponta Grossa em direção a Palmeira, mas depois de Palmeira a gente quer chegar também lá em São João do Triunfo, e chegar em São Mateus do Sul, uma nova potencialização. E para vocês aí do norte de Londrina, a gente vai ligar aqui Pitanga até Furnas, na subestação de Itaipu. Uhum. De Furnas a gente vai ligar o Porto Bar ali em Indianópolis, sabe? Uhum. E de Indianópolis vamos chegar ali em cima em Mauá da Serra, ali no... Uhum. Aí grudando na 445, tá? Então, assim, vai ficar toda uma capacidade muito ampliada de transporte de cargas e de pessoas, né? São obras assim que a gente está aplicando os recursos, parte da Copel, parte da nossa poupança e parte, obviamente, do orçamento robusto que temos agora para 2025.
Secretário, como o senhor e sua pasta estão acompanhando o desdobramento dessa nova fase do programa de concessão de rodovias no Paraná? A gente teve recentemente o leilão dos lotes 3 e 6, e o 3 diz direto e reto ao interesse, por exemplo, do norte do Paraná. Como é que o senhor tem acompanhado isso? Os lotes 1 e 2 já estão rodando, o lote 6 é fronteira com o Paraguai, com a Argentina, é oeste e sudoeste do Paraná. Imagino que o senhor tem uma lupa nisso também.
Eu particularmente acompanho isso, embora não seja da minha estrita competência, eu acompanho isso desde as primeiras discussões, né? Eu acompanhei lá a implantação 97, 98, né? Aquele modelo mal falado de concessão que custou caro para os paranaenses e teve pouca obra, quase nada.
E mal sucedido, né?
E tanto é que algumas das empresas estão aí pagando, né, fazendo obras, né, através de acordo de leniência, porque deixaram de fazer. Esse novo modelo tem, ele exige que a gente tenha obras até o sexto ou sétimo ano. Então é um conjunto robusto de obras em todo o Paraná. Como você bem disse, quatro lotes leiloados. Eu participei na Bolsa no último, em dezembro, lá na B3, Brasil Bolsa Balcão, né? A gente foi lá participar, né? E agora temos mais dois que estão em análise ainda nos órgãos federais, mas praticamente vai passar para o Tribunal de Contas da União, uhum. E serão objeto de licitação. Obras, obras e obras. Bom, o que não está nesse pacotão aí de BRs e PRs, ele está vindo para o conjunto de obras que o Estado está fazendo diretamente.
Tá.
Por que, Gelson? A gente duplicou, a gente fez crescer muito a produção agrícola em 30, 40 anos de forma competente, boa produtividade na roça, no campo, crescimento da agroindústria, e a nossa infraestrutura não acompanhou esse crescimento.
Verdade.
E, portanto, não é incomum, é muito comum a gente sofrer no transporte, pagar caro demais, o agricultor deixar lá mais dinheiro porque o transporte é ineficiente, receber menos pelo saco de soja, pelo saco de milho, pelo quilo de frango e assim por diante. Então a gente acompanha como interesse na gestão da economia muito de perto. Eu, particularmente, aqui na Fazenda, né, a gente tem uma relação muito estreita com a Secretaria de Infraestrutura e Logística e com o DR, né? A gente fica assim com a mão no pescoço deles, tá? O dinheiro tá liberado. Não, é. Claro, tem competência lá, tem competência aqui. Os times técnicos são bons.
Sim.
Mas a gente fica assim, não adianta eu ter o dinheiro liberado e a coisa não acontecer. Assim que nós assumimos o governo em 2019, nós contratamos mais de 300 milhões de reais em projetos. E esses projetos, aliás, mudamos a lei do Paraná permitindo que o setor privado doe projetos para o Estado executar no, sim, interesse comum. O Estado recebe. Então a gente fica assim acompanhando muito, mas muito de perto, cada movimento, né? Essa semana mesmo teve anúncio de mais obras. Chegou em Mato Rico, aí no centro do Paraná, UFA, né, uma cidadezinha que não tinha acesso asfáltico, Pitanga até Mato Rico. Já autorizamos outro lado, Mato Rico a Roncador, a obra já está autorizada, por exemplo. São coisas assim que a gente tem assim orgulho de poder colaborar nessa visão crítica, interessante, para desatar os principais nós da logística do Paraná.
Secretário, a gente teve um 2024 muito interessante. Aumento real de mais de 70% nos investimentos públicos. Me fala dessa conta.
Destaque nacional. Nós decidimos que a gente, de fato, eu soltei um decreto aqui, né, junto com o governador, dizendo assim, olha, ninguém vai ficar sem dinheiro, tá, pessoal? Ou secretarias, autarquias, ninguém vai ficar sem. Mas a despesa do dia a dia, né, que a gente chama de custeio, ela não pode crescer no mesmo ritmo do crescimento da receita.
Tá.
A nossa receita veio bem, cresceu bem, a gente fechou o ano legal, né, um crescimento real de receita. Mas por quê? Porque a gente disse que ia destinar cada vez mais dinheiro para investimento. Investimento em infraestrutura, investimento em colégio agrícola, em escolas, em capacidade de atender bem aluno, investimento em, enfim, nas diversas áreas. Investimento em estradas rurais, que o programa continua forte, agora inclusive derivando para também asfalto rural em muitos locais. E o investimento, né, tem assim a capacidade de contribuir para mudar a realidade, para criar outro ambiente de atração, de vida melhor, obviamente, mas também de atração de investidores. E é esse desafio que nós fizemos. Então, nós destinamos, de fato, uma grana que é reconhecida no Brasil afora. O estado que proporcionalmente mais investiu no Brasil foi o Paraná. Não sou eu que digo isso, né? Hoje de manhã, na última quinta-feira mesmo, eu acabei de assinar um documento fazendo as nossas demonstrações das contas de 2024 para o Tesouro Nacional. Todo mundo é obrigado, estados e municípios, e daqui um dia vai ter lá um balanço, a gente vai verificar, né, que de fato houve assim uma destinação importante de recursos, um privilegiamento de recursos para promover o investimento no estado do Paraná. Então, assim, os números aparecem, os resultados aparecem, a gente acaba contribuindo para uma satisfação maior do nosso cidadão, né, e a funcionalidade da nossa economia.
Secretário, o que significam 6 bilhões e 200 milhões de reais em recursos carimbados.
Isso significa uma boa grana que a gente vai aplicar, mas assim, e não é só isso, tá? Esse é o dinheiro que a gente conseguiu alocar só da arrecadação que vai ser feita em 2025, tá?
Correto.
Como disse lá no comecinho da nossa conversa, nós temos aqui estoque de dinheiro, né? Dinheiro guardado, temos, portanto, mais capacidade. E à medida que vai ocorrendo a decisão política ou os projetos vão ficando prontos, nós temos capacidade de fazer muito mais investimento. Eu posso dobrar esse número, tá, Gelson? Posso dobrar a aposta contigo.
Tá.
Em vez de 6, 12 milhões.
Uau!
Não é fora de propósito. E ainda vamos deixar o caixa lá ao final de 2026, provavelmente com uma boa grana, muito maior do que pegamos. Muito, mas muito maior. Vem aí um crescimento, um investimento mais qualificado, por exemplo, nos 80 municípios, com todo respeito, mais pobres do Paraná,
sim,
chamada Rota do Progresso. Vem aí um investimento nas cidades de até 20 mil habitantes, importante. Vem aí uma parceria muito, muito, muito interessante com 399 municípios. O governador anuncia agora no dia 14, lá em Foz do Iguaçu, no encontro com os prefeitos. E o nosso plano de obras. Nós temos aí uma linha grande que, se houver assim, capacidade de fazer, nós vamos ter esse ritmo assim aceleradíssimo. Então, 6 ponto pouco é muito dinheiro, é grande, é uma, sim, grana grande, é o maior da história em termos assim de proporção do nosso orçamento que a gente vai destinar para investimentos. Mas eu digo assim, a gente não está blefando aqui, a gente pode dobrar esse número a partir do dinheiro que está estocado, ou seja, da poupança que nós fizemos nos últimos anos, né, para fazer, de fato, uma aceleração dos investimentos no nosso Paraná.
Norberto Ortigara, secretário estadual da Fazenda, é o convidado de hoje aqui no CBN Entrevista. Intervalo e, na volta, a gente recomeça o papo com Paraná Competitivo e Guerra Fiscal. Até já! Música.